Olá, eu sou Rodolfo de Souza e este é o podcast Conexão Varginha, para a gente analisar e contextualizar os temas que realmente interessam para a gente. E o assunto de hoje é o preço dos combustíveis e a instabilidade, a insegurança que anda acontecendo por conta da paralisação dos tanqueiros na semana passada. Será que a gente corre mesmo algum risco de haver desabastecimento de combustíveis? Na semana passada, houve um princípio de caos por medo de falta de combustíveis. Os tanqueiros de Minas cruzaram os braços numa greve que durou apenas 2 dias, mas foi tempo suficiente para promover uma corrida aos postos. E essa corrida foi alimentada por uma onda de fake news e pela memória recente da greve dos caminhoneiros de 2018, quando o Brasil travou. Foram 9 dias com tudo parado e faltaram alimentos e remédios. Houve aumentos generalizados de preços e a corrida aos postos porque ninguém conseguia combustíveis e gás de cozinha. A greve de 2018 ficou conhecida também como crise do diesel, porque os caminhoneiros reclamavam da falta de previsibilidade nos aumentos do óleo combustível, inviabilizando o trabalho da categoria. Desde lá, o Brasil vive o medo de uma nova paralisação. Foi o que aconteceu na semana passada. O Sindicato dos Tanqueiros de Minas Gerais estima que 3 mil caminhoneiros pararam. A categoria pede a redução do ICMS dos combustíveis em Minas Gerais de 15% para 12%. É o mesmo valor praticado em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A greve acabou depois que o governo de Minas prometeu sentar com a categoria nesta semana ainda para resolver. Mas o governador Romeu Zema já disse que não tem como reduzir o ICMS dos combustíveis. No meio de todo esse cenário, uma voz de serenidade chamou a atenção. Agora há pouco, eu gravei uma entrevista com Leandro Moteran, diretor regional do Minas Petro, o sindicato do comércio varejista dos derivados de petróleo de Minas Gerais. Além de empresário do ramo, Leandro é também consultor na área de varejo de combustíveis. Eu apresentei para ele o seguinte cenário. Na semana passada, em suas redes sociais, você, Leandro, pediu calma em relação à correria para os postos. O que a gente viu em Varginha foi só uma pequena amostra do que houve no resto do estado, naturalmente guardadas as particularidades locais. Por que você manteve a serenidade naquele momento?
Olha, Rodolfo, a serenidade em momentos de crise, né, ela é fundamental. Infelizmente, algumas particularidades desse mercado de combustíveis, elas não chegam ao consumidor, né? E quando chegam, elas chegam com informações que um consumidor geralmente não entende, né? No caso dessa última crise, né, que foi a greve dos tanqueiros lá em Betim, né, ficaram 2 dias com todas as bases, né, paradas, né, paralisadas lá, não deixaram nenhum caminhão carregar. Isso para um leigo, né, que vê uma notícia dessa, isso na televisão, ele, né, aquele instinto de selvagem, né, ele já indica, olha, tem que ir para o posto abastecer porque vai faltar combustível. E aí o WhatsApp, as redes sociais estão aí para acelerar esse processo, né, essa preocupação toda, né, e aí deu no que deu, né, Belo Horizonte começou realmente a faltar, porque os postos geralmente não estão preparados para uma crise dessas, né? Por mais que você se programe, estoque combustível, né, a capacidade instalada dos postos é muito pequena, né, frente a uma demanda dessa, né? Então, qualquer dia parado faz muita diferença. Muitos proprietários de postos trabalham com estoque do dia ou para 2 dias só, né? Não consegue manter um estoque alto aí, né, para uma situação dessa. E como, né, isso apareceu na grande mídia, né, isso alastrou não só para o interior, mas para todo o Brasil, né, e como a crise estava só em Minas Gerais, né, todo mundo, né, acha que todo posto de gasolina adquire seu combustível das distribuidoras situadas em Betim, o que não é verdade, né? Então, se você analisar, pega aqui a região do sul de Minas, aqui, pega aqui perto de perdões ali para baixo, né? De perdões para baixo já começa a ficar interessante uma segunda opção, né, de carregamento nas bases de Paulinas, nas bases paulistas, né? Nós temos hoje Guarulhos, tem Ribeirão Preto, Paulínia, São José dos Campos, então existem opções, né? E aqui em Varginha, principalmente, né, a gente está exatamente no meio, né, dessas bases todas, né? Então a gente tem essa vantagem aí de poder contar com outros estados, né, outras bases para suprir essa demanda aí que infelizmente, para quem está na região metropolitana, nessa região norte do estado, né, que depende ali de Betim, né, depende muito, né? Então essa região ela sofre mais, né, porque não existem outras bases perto, né? Mas não é o caso do sul de Minas, né? A gente tem essa facilidade com outros estados.
Leandro, o caso daqui de Minas ainda não está resolvido. Os tanqueiros querem redução de ICMS de 15% para 12%. O governador Romeu Zema pediu um voto de confiança, prometeu resolver nesta semana ainda. Você acha que existe clima para uma retomada da greve?
Olha, a gente não consegue vislumbrar o que que vem por aí, né? Agora, a questão é a seguinte: o Estado está numa situação de arrecadação, de pagamento de contas, de acertar a casa, né? E numa situação muito difícil que agravou pela pandemia, né? O que eu vejo, né? O que eu conheço é que quando se tem uma readequação de alíquotas, né, de impostos, né, elas têm que ser compensadas por alguma outra coisa, né? E aí a pergunta, de onde que o Estado vai tirar essa eventual redução de imposto do diesel, né? Para onde que ele vai jogar essa conta? Que é uma conta que faz a diferença no caixa do Estado, né? Então, assim, eu não acredito, tá, num curto prazo, que isso vá se resolver dessa forma, né? Porque já isso até mesmo é um pedido do sindicato do Minas Petro, né? Já há vários anos, né? A gente vem nos reunindo, né, junto ao governo do estado, pedindo, mostrando, né, que essa alíquota a mais do que os estados vizinhos, ela gera até a questão da sonegação, né? Facilita, né, a entrada de combustível de outros estados, né, que deveriam ser faturados para São Paulo, Rio, Espírito Santo, e eles acabam aqui dentro do estado, né, inclusive de uma forma fora da lei, né, e isso atrapalha também todo o mercado de quem trabalha da forma correta, né, cria-se uma concorrência desleal. Hoje já existe uma discussão da unificação dessas alíquotas estaduais, né? Ao invés de se cobrar o percentual, cada estado cobra o seu. O que está se discutindo é uma unificação de alíquota em cima, não de percentual, mas de um valor fixo por litro, e igual em todos os estados. Então é uma discussão muito ampla, né? Mas que no final das contas, muito provavelmente, não vai resultar em queda de preço nas bombas, né? A arrecadação ela não vai cair, né? Ela só vai se transformar, né, e acabar, né, ou minimizar muito a questão da sonegação, que hoje no Brasil estima-se, né, por estudos do Instituto Brasileiro de Pesquisas Tributárias, a última publicação foi algo em torno de 20 bilhões de reais por ano, né, em território nacional, na sonegação de combustíveis, né? E o ICMS diferente entre um estado e outro facilita muito essa sonegação.
Bom, eu vou pedir a análise do Leandro como pessoa que está dentro desse cenário e que viveu essa situação da semana passada, de dentro. Então, você tem um campo de observação privilegiado, né, Leandro? Num
Sim.
cenário como esse da semana passada, com uma corrida gigantesca aos postos, naturalmente os preços sobem. É a chamada lei da oferta e da procura. O que você recomenda aos consumidores numa situação assim?
Olha, a questão de subida de preço é referente à demanda, isso vai de acordo com cada revendedor, né? O que o consumidor precisa saber é o seguinte: não é só o dono de posto que dita as regras, né? Hoje a gente tem uma distribuidora de combustíveis no meio desse processo. Tem, além da refinaria, tem a distribuidora, né? Tem os biocombustíveis, né, que são adicionados no diesel e na gasolina, né? No caso da gasolina, a gente tem 27% de etanol anidro que vem das usinas, né? Então a gente depende delas. No caso do diesel, seria o biodiesel, né? Então a gente tem alguns players antes, né? E o revendedor, ele não tem muito o que fazer. Quando o preço chega, né, com uma margem, né, a margem hoje média publicada pela ANP, margem média da revenda está em 9, 10%, né? Isso a nível nacional, né? Isso é muito pouco, né? Se você for ver o tamanho do problema, né, da responsabilidade que a gente tem que lidar no dia a dia aqui na ponta, né, junto ao consumidor. Então não tem muito espaço, né, para um eventual aumento, né, por parte das distribuidoras, o posto não deixar de repassar, né? Isso é muito complicado, porque isso afeta diretamente a saúde da empresa, né, do revendedor, né? Agora, quando da mesma forma existem, né, claro, né, eventuais, é uma minoria, né, que a gente percebe que nesses momentos de crise se aproveita da situação, né, para elevar preços injustificadamente. Que é o caso, né, que aí as promotorias, né, no Ministério Público, né, eles fazem um trabalho muito bom em cima disso aí, né, dos PROCONs, né. Inclusive em Belo Horizonte houveram visitas da Polícia Civil em vários postos, né, em cima de denúncias, né, de aumento abusivo de preços, né. Então, são abertas investigações, né, e esses revendedores que não representam a categoria hoje, por ser uma minoria, eles são punidos em cima disso aí. Existe uma multa altíssima, né, para isso, né. Mas nesse momento de crise, o consumidor não adianta ele correr no posto, né, igual aconteceu da última vez. Ele precisa informar primeiro o que está acontecendo, qual que é o impacto disso, né. Nós tivemos aí a lição há alguns anos com aquela greve dos caminhoneiros, né. Nós ficamos mais de uma semana, né, com o posto fechado, né. Isso no país todo, né, foi terrível, né. A gente aprendeu muito com aquilo lá, né. Nós, revendedores, né? Agora a gente espera que o consumidor tenha um pouco mais de cautela também com as informações que recebe por redes sociais, por WhatsApp, né? Procurar checar antes de encaminhar certas informações, né? Porque isso aí também, não há, numa situação de crise como aconteceu nesse final de semana, não há logística que consiga fechar uma conta, né? Vamos colocar assim, de reabastecimento, né. Hoje, final de semana, muitas bases não funcionam, né. Então fica muito complicado, né. E para você colocar a casa em ordem, né, repor os estoques a tempo, né. Tem gente hoje, segunda-feira, ainda tem postos aí no estado que estão sem combustíveis, que estão na fila para carregar, né. Então isso agrava muito essa logística, né, e dá uma sensação, né, de falta, de problema, né, e que esse problema, na verdade, dessa vez ele não aconteceu. Ele aconteceu, foi pontual, né, na região da capital, e não necessariamente precisava se esticar aqui para o interior, principalmente aqui no sul de Minas.
Bom, este é Leandro Moteran, empresário do setor de combustíveis, diretor regional do Minas Petro e é também consultor nesse segmento. Leandro, o que você me diz dessa guerra de versões em relação aos preços dos combustíveis? O governo federal passa a culpa para os estados dizem que não é com eles, passam a responsabilidade para as refinarias, para os donos de postos que acabam segurando essa batata quente aí. O fato é que o consumidor está pagando bem caro, né?
Sim. E o preço do combustível no patamar que está não é bom para ninguém, inclusive para o dono do posto de combustível. Eu vou explicar por quê. Existe mesmo, né, uma guerra, né, entre poder federal, poder estadual, né, as refinarias, né, para ver de quem que é a conta, né? O fato é que hoje, se você pegar a gasolina, por exemplo, hoje quase metade, né, aqui em Minas já representa quase metade do valor da bomba em impostos, né? E o que que acontece? Esse mercado é tão dinâmico, né, que hoje, por exemplo, na data de hoje que nós estamos conversando, né, tivemos esse aumento da Petrobras, né, anunciado, né, para amanhã, no dia 2, mas o mercado já esperava aí, primeiro, um reajuste aí da mistura, né, do biodiesel ao diesel, né, que até ontem estava em 12%, e hoje as distribuidoras já vendem com 13%, né, de biodiesel, e o biodiesel é bem mais caro que o diesel na refinaria. Então isso gera um impacto, né, no preço final, algo em torno aí de 7, 8 centavos em litro, dependendo da região do país. Coloca aí também na conta reajuste da pauta fiscal do ICMS, né, que virou agora dia 1º. No caso da gasolina, nós tivemos 10 centavos em litro, né, majorados aí, né, só de imposto estadual. Nós tivemos aí também, a gente esperava, né, uma redução do imposto federal, PIS/COFINS, sobre o óleo diesel, conforme foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro no último aumento da Petrobras, há mais ou menos uma semana, né, ele falou que no dia 1º zeraria, né, a partir do dia 1º/3, que é hoje, a alíquota, né, do PIS/COFINS. E o que não ocorreu, essa redução ela não foi publicada no Diário Oficial da União. Então, como é que você explica isso para o consumidor, né? O consumidor escuta de um presidente, né, da imprensa em geral, que existe essa promessa de redução, e essa redução não chega, pelo contrário, chega um aumento aí de mais de 20 centavos em litro nas distribuidoras, e com certeza vai chegar até as bombas de combustível, né? Então é um desafio muito grande, né? Ninguém quer perder, né, a arrecadação, né? E a gente espera, né, que esse jogo de empurre finalize um acordo, né, para que a gente consiga um imposto menor, né, que já está muito caro, né, para o bolso do consumidor, ainda mais com esses aumentos, né, da Petrobras, né, que ela segue o mercado internacional, né, e um vai puxando o outro. Então a gente espera que isso seja resolvido quanto antes, porque o brasileiro já não está aguentando mais.
Sim. Bom, para finalizar esse bate-papo, Leandro, o álcool também aumentou bastante, né? E no caso da gasolina, dizem que é por conta do preço internacional do petróleo. Mas em relação ao etanol, ele é um produto brasileiro, não tem petróleo envolvido. Qual é a explicação para o aumento do álcool combustível?
Realmente, o etanol é uma commodity também, né? Ele é comercializado no mercado internacional também, e já há muitos anos ele vem acompanhando a toada da gasolina, né? O que a gente percebe é isso. Agora, na Esalq, né, que é o órgão que publica essas pesquisas de preço, né, de cotações, né, dessas commodities agrícolas, no último mês, agora de fevereiro, fechou em mais de 30% de aumento, né? Nós estamos num período de entre safra também, né, o que agrava, né? Algumas usinas já não têm produto, né, algumas distribuidoras já não têm produto para oferecer. Isso, logicamente, né, isso faz o preço subir, né? Mas é claro que houve sim, né, uma carona aí em cima desse reajuste da Petrobras. Infelizmente, essa é a verdade, né? A gente já vem acompanhando isso há muito tempo, né? Então, é mais um assunto aí que a gente não consegue entender, né? A produção é feita em reais, mas na hora da venda, a venda é em dólar, né? Então, isso tudo influencia, infelizmente.
Concluindo, então, para os donos de postos, não é vantagem nenhuma que os preços estejam tão altos. Qual é a sua mensagem final para o nosso ouvinte?
Olha, não é vantagem, primeiro pelo capital, né, que você tem que dispor, né, para se manter um estoque satisfatório para o teu negócio rodar. As vendas caem, né, tudo fica difícil, né, não é bom para ninguém, não é bom para o consumidor, não é bom para o dono de posto, né, então a gente espera realmente que essa tormenta, né, internacional passe logo, né, que a gente possa oferecer aí, combustíveis mais baratos aí nas bombas, né, e é isso que a gente espera, né, e a gente está junto com o consumidor, né, da mesma forma que o consumidor está sentindo no bolso hoje, a gente sente muito também, né, e a gente não quer aumentar não. Infelizmente nós somos levados, né, a isso para manter mesmo as nossas margens e conseguir pagar as contas, né? Tem funcionários, tem aluguel, tem, né, mais um monte de obrigações aí que a gente não pode deixar de cumprir, né? Então é essa a mensagem, né?
Sobre a greve dos tanqueiros, o governador Romeu Zema anunciou na sexta-feira, dia 26, em sua conta no Twitter, a criação de um grupo de trabalho em conjunto com representantes das entidades ligadas à cadeia dos combustíveis, para buscar alternativas para essas insatisfações que levaram à paralisação do setor. Esse grupo promete entregar propostas ainda nesta semana. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe aí com as pessoas que precisam receber esse tipo de informação e acompanhe o nosso podcast. Nós vamos sempre trazer assuntos analisados e contextualizados para a nossa realidade. Um grande abraço e até a próxima.